Parashá dessa semana é Parashat Emor. Parashá começa falando algumas leis para os Kohanim, por quem eles podem se purificar e quais são os casamentos permitidos e proibidos para os Kohanim. Depois a Torá fala sobre um Kohen que eventualmente tenha algum defeito no seu corpo, quais são os defeitos que impossibilitam ele de trabalhar ativamente dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo. Depois a Torá fala algumas leis também sobre as partes que o Kohen ganha, quais dos familiares e eventualmente escravos que podem consumir. Depois a Torá fala sobre defeitos que os animais eventualmente tenham, que não podem ser sacrificados no templo. E aí a Torá começa a falar sobre todas as festividades, desde Shabbat até falar sobre Pesach, sobre Sfirat HaOmer, a mitzvah da contagem do Omer está nessa parasha, sobre Shavuot, depois sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e por final, a Torá fala sobre a mitzvah de acender a menorá todos os dias dentro do templo, e a mitzvah de colocar o pão na mesa dos pães no templo. E, finalmente, a Torá termina falando sobre a história daquele sujeito que falou o nome de Deus e amaldiçoou, e qual foi a sua punição. Interessante que quando nós falamos aqui, na nossa parashá tem todas as festividades. Obviamente que a Torá só traz as festividades que são mitzvah da Torá. Tem dois ocorridos, duas histórias que aconteceram bem depois e acabaram virando também festividades, que são Hanukkah e Purim. Hanukkah e Purim aconteceram muito tempo depois de recebermos a Torá. E nossos sábios instituíram as mitzvot de Hanukkah e Purim como agradecimento a Deus por esses dois grandes milagres. Dizem nossos mestres, o Roger traz isso, que nós temos uma indicação, uma dica no nosso parashá sobre essas duas festividades dos nossos sábios. Porque logo depois que a Torá termina de falar sobre Sukkot, em primeiro lugar a Torá fala sobre a mitzvah de acender a menorá todos os dias no Beit HaMikdash, no templo. Isso nos traz uma alusão a Hanukkah. Em seguida a Torá fala sobre os pães que tinham que ser colocados na mesa dos pães, e uma vez por semana eram trocados, e os Kohanim comiam desses pães, lembrando também uma alusão à refeição festiva de Purim. Então nós temos uma pequena dica na nossa parashá dessas duas festividades. Uma das festividades que aparece na nossa parashá é Yom Kippur. A mitzvah de Yom Kippur, a mitzvah de jejuar nesse dia, a mitzvah de não fazer nenhuma obra nesse dia. É um dia de perdão. E a Torá termina essa passagem sobre Yom Kippur dizendo que Yom Kippur é Shabbat Shabbaton Hunachem, Shabbat do Shabbat, ve'initem et nafshoteichem, vocês vão oprimir as suas almas. Ou seja, esse é o jejum. Betish'a lachodesh ba'erev, no dia 9 do mês, ao entardecer, me'erev ad erev tishbetu shabatechem, de entardecer a outro dia, você vai fazer esse Shabbat. Você vai deixar de fazer as obras que são proibidas, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur. Esse versículo é muito interessante e muito curioso, porque Yom Kippur é no dia 10. Logo no começo está escrito aqui, Ach Be'asor Lachodesh Ashviyazeh, no dia 10 do sétimo mês é Yom Kippurim. Então Yom Kippur é no dia 10. E aí no finzinho a Torá diz que vocês vão jejuar do dia 9 ao outro dia. O que significa do dia 9? Peraí, no dia 9, Betishá, Lachodem, no dia 9 não se jejua, só no dia 10 que se jejua. Então tem duas coisas. Primeiro, daqui nossos sábios trazem no Talmud que é deste versículo que nós aprendemos a mitzvah de Lehosif Michol Alakodesh. Nós temos a obrigação de acrescer santidade ao dia que não é sagrado. Ou seja, Yom Kippur não começa no horário que começa Yom Kippur. Você tem que começar ele antes. Ou seja, Yom Kippur começa com o pôr do sol. Você vai começar com o pôr do sol. Você tem que começar minutos antes. De preferência, 20 minutos. Mas no mínimo, 5 minutos. Yom Kippur termina quando saem as três estrelas no céu. Você vai esperar sair três estrelas pequenas espalhadas pelo céu, quer dizer, não juntinhas. Isso demora mais um pouco. Uma diferença de 15 minutos, mais ou menos, mínimo. Varia da época. Então, dessa forma, você acrescentou santidade na véspera de Yom Kippur, você acrescentou santidade no final do Yom Kippur, no dia seguinte de Yom Kippur. No final de noite já é outro dia. E daí nós aprendemos essa mitzvah para todo Shabbat e Yom Tov. Todo Shabbat e todo Yom Tov nós temos que receber Shabbat antes da hora e sair Shabbat depois da hora. Yom Tov é a mesma coisa. Por isso que nós acendemos as velas de Shabbat 20 minutos antes do pôr do sol. E não pode passar de antes de 5 minutos do pôr do sol. E da mesma forma, Shabbat e Yom Tov não saem com as primeiras três estrelas pequenas que aparecem no céu, mas sim nós esperamos um tempo a mais para que apareçam três estrelas espalhadas. Que é o horário que nós temos no calendário para a saída do Shabbat, que já está calculado com esse acréscimo que é obrigatório a todo Shabbat e todo Yom Tov. Uma outra coisa que nossos sábios trazem no Talmud, isso significa que você vai jejuar Betishala Chodesh, no nono dia do mês. Dizem nossos sábios que toda pessoa que come no dia 9 bem, para poder aguentar o jejum, é considerado para ele como se tivesse jejuado o dia 9 e o dia 10. A Torá considera isso que você está se preparando bem para poder jejuar amanhã, como se você estivesse já jejuando hoje. Então você, no final das contas, come no dia 9 e jejua no dia 10, é considerado como se você tivesse jejuado 9 e 10. Incrível. Tem uma história do Baal Shem Tov que pode nos ilustrar melhor essa mitzvah. Uma vez, Baal Shem Tov teve um sonho onde revelaram para ele que tem uma determinada pessoa, um lenhador, que vai ser o vizinho dele no mundo vindouro. No Gan Eden, paraíso. Baal Shem Tov ficou muito curioso em conhecer essa pessoa e saber o que ele faz de tão especial que ele já está com um lugar marcado no paraíso. Baal Shem Tov viajou e chegou até a floresta onde vivia esse lenhador. Quando ele vê esse lenhador, se assustou. Era um lenhador que era baixinho, não era muito alto, mas era muito, muito, muito forte e cheio, gordinho. Achou estranho. Que esse cara tem? Que ele conseguiu o mundo vindouro, conseguiu o Gan Eden, conseguiu o paraíso, o que ele fez especial? Baal Shem Tov pensou, deixa eu acompanhar e ver o que ele faz. E Baal Shem Tov ficou acompanhando para ver o que ele faz, para ver se ele faz alguma coisa diferente. Não, ele cortava lenha, levava lenha para vender, comia, que não acabava de comer. E Baal Shem Tov então já entendeu por que ele tinha esse perfil, mas não estava entendendo. Por que que ele tem paraíso garantido? E Baal Shem Tov resolveu ficar alguns dias lá, por perto, para observar. E ficou observando qual o comportamento desse sujeito. E viu que nada mesmo de diferente. Não está vendo aqui alguma coisa que ele faça tão especial. começou a pensar que deve ser tipo um sonho, sei lá, sem motivo, não é alguma coisa real. Quando finalmente o Baal Shem Tov resolveu que vai embora, o Baal Shem Tov antes resolveu fazer umas perguntas. Perguntou para esse lenhador, por um acaso, você tem algum conhecimento? Você sabe rezar bem, estudar bem? O lenhador falou, olha, para me desculpar, meu senhor, mas eu não tenho, não tive um ensino forte. Eu mal rezar sei, não sei estudar, não sei nada. O Shanta ficou mais curioso. Aí o Shanta resolveu perguntar para ele a pergunta que também incomodou ele. O Shanta virou para esse sujeito e falou, me diz uma coisa, por que você come tanto? Você não para de comer, o que acontece? Esse sujeito então conta para o Baal Shem Tov. Diz, olha, eu vim de uma cidadezinha. E nessa cidade, chegou um dado momento que obrigaram todos os judeus a se converterem ao cristianismo. E quem não queria, começaram a espancar. Começaram a espancar. Meu pai estava entre eles. Meu pai era um sujeito baixinho, fraco, miúdo. Começava a bater. Chegou um dado momento que meu pai já queria falar que ele aceita. Que ele não aguentava mais a tortura. Mas não deu nem tempo dele falar isso e ele faleceu. E eu então, naquele momento, tomei uma decisão. Eu não sei nada, mas eu acredito em Deus. E eu sou um judeu e vou continuar sendo um judeu. Eu resolvi que eu vou preparar o meu físico para ser forte e aguentar eventualmente qualquer vez que tentem me forçar a me converter ao cristianismo ou qualquer outra religião. Eu vou aguentar pancadaria, eu vou aguentar até o fim. E não vou, eu vou santificar o nome de Deus até o fim. Baal Shem Tov naquele momento entendeu quem era essa pessoa. Essa pessoa constantemente comia como uma mitzvah. A comida dele era uma mitzvah 24 horas por dia. Porque ele comia para santificar o nome de Deus. Ele comia para estar pronto e forte para enfrentar a sua fé. Tem também uma história que um dos grandes Rashi Yeshiva uma vez falou sobre um padeiro. Disse, sabe, o padeiro acorda todos os dias 4 horas da manhã para fazer pão. Pode ter um padeiro que por conta disso vai ganhar o mundo vindouro. Porque ele acorda todo dia de manhã, 4 horas da manhã, porque ele está preocupado com que todas as pessoas da cidade tenham um café da manhã. E pode ter o padeiro que não obrigatoriamente vai garantir o seu mundo vindouro. Porque ele acorda 4 horas da manhã porque ele quer se sustentar, ele quer o dinheiro, ele quer parnussa, quer sustento. Depende da intenção quando a pessoa faz algo. Seria o mesmo que hoje você dizer, tem duas bandas, dois bateristas, e os dois bateristas dão de si para animar os casamentos. Vão chegar no céu. Um vai ter um tratamento VIP e o outro, normal. Esse que tem tratamento normal vai falar por que, que ele tem tratamento VIP. O que aconteceu? Nós dois éramos bateristas. Fizemos o mesmo a vida inteira. Animávamos casamentos. Qual a diferença? E vão dizer para ele que tem uma grande diferença. Você era um baterista que dava de si porque você estava pensando no seu salário. Ele também recebia o salário, lógico que sim, estava trabalhando. Mas ele dava de si quando estava no casamento porque ele sabia que era uma mitzvah animar os noivos, alegrar os noivos. E por conta disso ele animava bastante no casamento. Vocês dois faziam igual, mas você estava pensando no teu cheque e ele estava pensando em alegrar os noivos. Podemos fazer as ações que nós fazemos todos os dias. A intenção que está por trás é que vai fazer a grande diferença nestas ações. Ações cotidianas podem se transformar em uma mitzvah. Assim como o sujeito da história do Baal Shem Tov, lenhador, comia, mas ele comia para uma mitzvah tão elevada que ele conseguiu ganhar o seu mundo vindouro e garantir o seu mundo vindouro graças a essa comida. A pessoa pode fazer pão, pode ser baterista. E por isso que na nossa Parashá, a Torá diz que no nono dia do mês, véspera de Yom Kippur, você vai comer muito bem. Vai ser considerado como se você estivesse jejuando. A mitzvah que você está fazendo em te possibilitar amanhã jejuar direito no Yom Kippur é tão grande que é como se fosse que você está jejuando hoje também. Nós temos que aproveitar as nossas ações cotidianas, as nossas falas cotidianas, e transformar isso tudo numa mitzvah. Se nós comemos para servir Deus, nós estamos transformando a nossa comida em uma mitzvah. Se nós conversamos uns com os outros para poder ajudar um ao outro, porque você está preocupado um com o outro, então você está fazendo uma mitzvah. E assim por diante. Todas as nossas ações cotidianas, nós podemos transformar elas em mitzvot. Tudo vai depender qual a intenção, qual o pensamento que está por trás daquela ação.